Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. Ao mesmo tempo que o nosso leão entrava Leopoldo de Castro na modesta habitação que então ocupava na Gloria. Quando lhe fugira a celeste visão, o mancebo foi seguindo com o passo e com os olhos o carro que levava sua alma presa àquele rosto encantador. O passo era rápido e o olhar ardente, um ansiava por chegar, o outro quisera atrair pela força da paixão, pelo imã das centelhas magnéticas, que desferia a alma. Fosse ilusão dos sentidos perturbados pela comoção interior, ou breve e confusa percepção da realidade, julgou o moço ver, no momento de dobrar o carro ou pela rua 7 de setembro, um tal esbelto inclinar-se para a frente e aparecer de relance um rosto alvo, donde escapou-se vivo e rápido olhar. Leopoldo não tinha o intento de alcançar, nem mesmo seguir, o carro que fugia com velocidade, mas embalava a esperança de que um obstáculo qualquer, impedindo por instantes o livre trânsito, lhe permitisse outra vez contemplar a moça. Quando, porém, isso não sucedesse, consolava-o a ideia de conhecer a direção que tomaria a linda Victoria. Se eu soubesse ao menos para que lado mora ela, esse ponto seria o meu horizonte, o meu céu. Me voltaria para ali quando adorasse a Deus e quando conversasse com ela. Amaria as estrelas, é ruim até as borracas dessa banda do firmamento, amaria as ruas, as calçadas e até a poeira desse arrabalde da cidade. O mancebo vagou assim durante 2 horas, percorrendo as ruas sem destino. Não era tanto a esperança de ver a moça ou somente o carro, como a necessidade de ocupar seu espírito, o que o impelia na perseguição de uma sombra. Eu tornarei a vê-la, pensava-lhe consigo, e ela me há de amar, tenho convicção. O amor é um magnetismo, eu acredito que o magnetismo se resume nele. Que a lei da atração não é senão a lei da simpatia, poluição à cabeça e o coração, na terra como no homem. Se ela for a mesma que eu vi com os olhos de minha alma, a mesma que se revelou à minha paixão, aquela que devo unir-me eternamente para formar um ser perfeito, eu caminharei para ela, como ela para mim, impelidos por uma força misteriosa, por mútua aspiração. Com o anil repousado por essa convicção que nele se derramara, entrou Leopoldo em casa. Aí o esperai o isolamento e que se escoando sua vida, depois da perda de uma irmã a quem adorava. Nessa irmã tinha ele resumido todas as afeições da família, prematuramente arrebatadas à sua ternura, o amor filial, que não tivera tempo de expandir-se, a amizade de um irmão, seu companheiro de infância, todos esses sentimentos cortados em flor, ele os transportara para aquele ente querido, que era a imagem de sua mãe. Essa perda deixara um vácuo imenso no coração de Leopoldo, a princípio enchera-o a dor, depois a saudade, agora essa mesma terna saudade sentia-se desamparada na profunda solidão daquele coração ermo. O mancebo carecia de uma afeição para povoar esse deserto de sua alma, de uma voz que repercutisse nesse lugubre silêncio. É tão doce partilhar sua melancolia ou seu prazer com outro eu, com um amigo ou uma esposa. São 2 ombros para a cruz, e 2 peitos para a alegria, alivia-se o peso, mas duplica-se o gozo. Ao cair da tarde, quando o crepúsculo já desdobrava sobre a cidade-idade o véu de gaza pardacenta, Leopoldo, sentado à janela de peitoril de sua casa, fumava um charuto com os olhos engolfados no azul diafano do céu, onde cintilava a primeira estrela. A seus pés desdobrava-se a baía placida e serena como um lago, com a sua graciosa cintura de montanhas, caprichosamente recortadas. O espírito do moço não se embebia de certo. Na perspectiva dessa encantadora natureza, se escreve admirada, e sempre nova. Ao contrário, abandonava-se todo às recordações de seu encontro pela manhã e aos enlevos que lhe deixara a contemplação da linda moça. Passava e repassava em sua memoria como um caminho todas as circunstâncias mínimas deste grande e importante acontecimento, desde o momento em que se assomou a visão até que desapareceu por último ao dobrar o canto da rua. Achava nisso mesmo o prazer que um menino guloso experimentando lota em chudipar novamente os favos já saboreados. Lá ficou um raio de mel, que o labio avido colhe. Para Leopoldo esses raios de mel eram os olhares, os movimentos, os sorrisos da moça, avivados pela maior contenção do espírito. Houve uma ocasião em que o Ibo quis representar em sua lembrança a imagem da moça. Naturalmente começou interrogando sua memoria a respeito dos traços principais. Com ela? Alta ou baixa, tornear ou esbelta, loura ou morena? Que cor tinha os olhos? a nenhuma dessas interrões Sartre fez a memoria. Por que não recebera a impressão particular de cada um dos traços da moça? Não obstante, a aparição encantadora ressurgia dentro de sua alma. Ele a revia tal como se desenhara a seus olhos algumas horas antes. Era a imagem diafana de um sonho que tomara vulto gracioso de mulher. Não me lembro de seus traços, não posso lembrar-me. Murmurava no intimo. Eu a contemplei, como se contempla uma luz brilhante. Vê-se a chama, o esplendor, e nem se repara no espectro que a fama envolve como uma roupagem. Ela é minha luz, não sei a cor e a forma que tem, mas sei que cintila, que me deslumbra, que inunda o meu ser de uma aurora celeste. Não poderia descrevê-la como um poeta? Importa, pois que eu a sinto em mim, pois que eu a possuo em meu coração. As palpebras do mancebo cerrarão-se coando apenas uma réstia de olhar, e que se embebia nas alvas espiras da fumaça do charuto. Percebia-se que naquele anel levou se debuxava a agenação a seductora imagem, diante da qual ele caía em estases de uma doçura inefável. Quem sabe? Talvez não seja ela o que nos bailes se chama uma moça bonita, talvez não tenha as feições lindas e o talhe elegante. Mas amor é sol do coração, imprime-lhe o brilho o matiz. Vênus, leosa da formosura, surgindo da espuma das ondas, não é outra coisa senão humilta mulher a amada, surgindo dentre as puras ilusões do coração. O que eu admiro nela, o que me leva, é sua beleza celeste, é o anjo que transparece através do involucro terrestre, é a alma pura e imaculada que se derrama de seus lábios em sorrisos e a envolve com a oscilação de uma estrela. Leopoldo já não estava só na existência. Tinha para acompanhá-lo na esperança essa doce aparição, como para partilhar a saudade tinha a memória querida de sua irmã. O coração aproximou as duas imagens, ligou-as por algum vínculo misterioso, e criou assim uma família ideal, em cujo seio viveu para o futuro como para o passado. Nas horas do trabalho, o moço absorvia-se completamente nas ocupações habituais e cerrava sua alma para não deixar que as miserias do mundo e penetrando profanassem o templo de sua adoração, o templo da esperança e da saudade. Fora dessas longas horas, encerrava-se naquele asilo e aí vivia. Alguns dias depois do encontro da Rua da Quitanda, o Castro, perrendo distraídamente os jornais da manhã, deu com os olhos sobre os anúncios de espetáculo, coisa que desde muito tempo não existia para ele. Representava-se no teatro lírico a Lucia de Lammermoor, o Maimenvi poema de melancolia que já se escreveu na língua dos anjos. O mancebo tem um desejo irresistível de ir aquela noite ao espetáculo, apesar de conservar ainda o luto pesado. Não compreendia esse capricho de seu coração. Atribuiu ao encanto das reminiscências daquela música tão triste, e também daquele amor tão estremecido que os homens quiseram romper, mas a fatalidade uniu para sempre no túmulo. Ele ia saturar-se de tristeza, não havia, portanto, profanação de uma dor santa. Eram perto de 10 horas. Cantava-se o final do segundo ato da opera, e Leopoldo, sentado em uma cadeira, do lado direito, estava completamente absorvido no canto magistral de Lagrange e Miratit. Um momento, porém, Gvranho, ervendo Vênus lentamente, fitou-os em um camarote da segunda ordem. Estremeceu, o olhar morno e baço que se escapava de sua pupila iluminou-se de fogos lumbrios e ardentes. Vira, mulher amada. Amélie estava nessa noite em uma de suas horas de inspiração. A mulher bela tem, como homem de inteligência, em certos momentos, influições enérgicas de poesia. Nessas ocasiões ambos irradiam, a mulher fica esplendida, o homem sublime. O talhe esbelto da moça desenhava-se através da nívea transparência de um lindo vestido de talatana com laivos escarlates. Coroava-lhe a fronte o diadema de suas belas tranças, donde resvalavam 2 cachos soberbos, que brincavam sobre o colo. Os cabeleireiros chamam esses cachos de arrependimentos, repentir-se. Por vivo, a alma que se arrepende convolve-se daquela forma, o pesar a confrange. Já se vê que os cabeleireiros também são poetas. Não foi, porém, o suave perfil da moça, nem os contornos mácios de suas formas gentis, o que arrebatou o espírito do mancebo. Ele só viu a luz, o brilho da alma, rarejando do sorriso. Contemplava a rosa, embebia-se nela, sem contar-lhe as pétalas. Amélie, que apoiava o lindo braço sobre a almofada de veludo da balaustrada, prestava atenção à cena, recolhendo às vezes a vista para discorrê-la vagamente pelos camarotes fronteiros. Depois que o pano caiu, conservou-se na mesma posição, conversando com sua mãe e Lalia, que estava de visita. Então voltou rapidamente o rosto e deixou cair sobre a plateia um olhar súbito e vivo. Foi uma centelha elétrica listrando no espaço para logo apagar-se. Revelou-se no semblante da Banhalgu uma inquietação e visível incômodo. Quis disfarçar, mas afinal ergueu-se para ocultar-se no interior do camarote, por detrás de Laura, a qual ocupava o outro lugar da frente. O olhar que deitara a plateia encontrou o olhar profundo e ardente de Leopoldo e, batendo de encontro a esse raio brilhante, reagiu como estio para feri-la no coração. Leopoldo notou vagamente esse movimento, mas como entre a coluna e o busto de Laura ele via a sombra da mulher a quem amava, não se interrompeu seu enlevo. De vez em quando passava-lhe pelo rosto um lampejo subtil, no qual presentia o olhar furtivo da moça,